deva funcionar com a necessária discrição. Nós não pretendemos uma justiça espaventosa, designadamente em termos públicos e mediáticos, mas a transparência, naquilo que é essencial, é um valor importante. E aqui, tendo havido, há uns tempos atrás, dúvidas relativamente à aleatoriedade na atribuição dos processos, é importante que essas dúvidas sejam dissipadas e que a Assembleia da República faça o que está ao seu alcance para criar um sistema que seja, permita-se a expressão, à prova de bala do ponto de vista da genuinidade e da correção da distribuição dos processos. E daí que nós encaramos favoravelmente estas iniciativas e, obviamente, que haverá aperfeiçoamentos que será necessário fazer e estamos inteiramente disponíveis para isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E dou agora a palavra ao Sr. Deputado Telmo Correia, do CDS-PP, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sumando a nossa opinião em relação a grande parte do que já foi dito e sem discordâncias de fundo em relação a praticamente todas as intervenções, dizer o seguinte: de facto, como aqui foi dito, nós conhecemos a origem, ou presumimos conhecer a origem destas propostas e daquilo que está hoje em dia em cima da mesa. E, portanto, a origem foram, obviamente, situações de uma enorme gravidade em que se gerou a convicção, a suspeição, e é verdade que nada está decidido, mas temos todos a profunda convicção que pode ter havido factos, inclusivamente, do foro criminal que permitiram adulterar aquilo que devia ser a escolha normal, natural, e a escolha, no fundo, de um juiz natural. Esta suspeição é gravíssima e exige, obviamente, um esforço de transparência. Desse ponto de vista, reconhecer que as iniciativas que estão sobre a mesa têm essa preocupação e, portanto, procuram corresponder a essa melhoria e a esse objetivo de maior transparência. No entanto, e como aqui foi dito também, eu estou de acordo, levantam algumas dúvidas do ponto de vista dos equilíbrios, designadamente do ponto de vista do equilíbrio desde logo constitucional, levantam também uma dúvida do ponto de vista, e alguns dos pareceres, e eu tive o cuidado de os ler, dizem isso também, se no fundo não vamos estar, não a simplificar, mas até a aumentar, ao voltarmos a mais papel, a alguma burocracia, o que também importa, obviamente, ter como reflexão. E depois devo dizer-vos o seguinte, senhoras e senhores deputados, há uma dúvida que me pareceu a mim, admito que não seja partilhada, mas foi a opinião com que eu fiquei, muito sustentável, que é quando, em relação a esta distribuição, nós sabemos hoje em dia a forma de a conseguir mais aleatória é obviamente a forma eletrónica, quer dizer, não, é a forma mais neutra, onde há menos intervenção humana e que, portanto, que se funcionar bem, é aquela que acaba por ser mais aleatória. E quando o Conselho Superior da Magistratura nos diz que não percebe, ou que não vislumbra, usando a expressão do dito parecer, de que forma a colocação de um juiz, um oficial de justiça, um magistrado do Ministério Público e um advogado a examinarem, diria eu até, exagerando aquilo que aqui é dito no parecer, a olharem para um terminal informático, provavelmente com os mesmos olhos que eu olharei, porque, enfim, eu a olhar para, garanto-vos isso, eu a olhar para um terminal informático não adiantarei seguramente coisa nenhuma, porque não tenho nenhum conhecimento, nem nenhuma especialização nessa área. Se tivesse, seguramente não era jurista. Como é que isto melhora? É muito duvidoso, de facto. E, inclusivamente, a sugestão que parece interessante é aquela que está na página seguinte, que é a de ter alguém efetivamente especializado que garanta uma gestão e uma auditoria eficaz do mecanismo utilizado e do próprio algoritmo. Aí sim, com gente qualificada nesta mesma área. E, portanto, eu diria que, sendo a intenção positiva, sendo compreensível, e de resto o PAN apresenta aquilo a que eu costumo chamar um projeto de artigo único, que no fundo é uma alínea do projeto do PSD, perfeitamente compreensível, que é quando a escolha não é seguida por este método, haja uma fundamentação, isso aí parece-nos perfeitamente razoável, é aquilo que o PAN propõe, mas que se aplica só aos casos de escolha concreta e não de sistema eletrónico, isso parece-nos razoável. Nos casos em que a escolha é manual, também o projeto poderá...
Sr. Deputado, chama a atenção para o tempo.
Mas estou mesmo a terminar dizendo, Sr. Presidente, portanto, que há aqui um equilíbrio, nós não inviabilizaremos, chegando à especialidade, veremos, se assim for, o que é que se pode alterar, mas, de facto, com muita dúvida de que seja uma panaceia para eficaz para o problema com que poderemos estar confrontados.
Sr. Deputado, muito obrigado. E como não há inscrições, eu interpelo diretamente a Sra. Deputada Mónica Quintela no sentido de completar o seu tempo. Se assim o entender, faz favor, tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, eu agradeço todos os contributos que aqui foram dados e o PSD está absolutamente disponível, como é óbvio, para trabalharmos em conjunto, na especialidade, estes projetos que nos parecem de primacial importância, porque está em causa o princípio do juiz natural, o direito que cada um de nós tem a que o seu caso seja julgado e decidido por um juiz imparcial e neutro e não por alguém que foi escolhido para decidir num determinado sentido. Queria aqui chamar a atenção que os pareceres que foram proferidos, quer pela Ordem dos Advogados, quer pelo Conselho Superior da Magistratura, quer pelo Conselho Superior do Ministério Público, quer pelo Conselho dos Oficiais de Justiça, quer pela Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução, vão no sentido de pugnar pela existência de mudanças, sendo que o parecer do Conselho Superior da Magistratura, compreensivelmente ou não, é evidente que o que pretende é que se mude alguma coisa, como dizia Lampedusa, para que tudo fique na mesma. Ou melhor, não é bem para que tudo fique na mesma. Querem ficar com a gestão do algoritmo e com a gestão das auditorias, que é uma guerra antiga entre o IGFES e o Conselho Superior da Magistratura. Querem ficar com a gestão de tudo. Se tivessem a gestão de tudo, se calhar o processo Lex e outros não teriam sido descobertos. Portanto, senhores e senhores deputados, muita atenção a isto. Uma nota para aqui explicar, para fazer referência, que nos pareceres muitas entidades pediram que fosse estendido aos TAFs, aos Tribunais Administrativos e Fiscais, e nós fizemos, daí temos apresentado depois o segundo projeto de lei para que também fosse estendido à jurisdição administrativa e fiscal. Quanto à questão do papel, acho que há aqui um lapso muito grande. Os papéis, os processos, senhoras e senhores deputados, nos tribunais, não estão desmaterializados. Isto é uma falsa ideia. O que é desmaterializado são as comunicações que são feitas entre os mandatários e os tribunais, porque o papel existe, o processo existe em papel físico. Qualquer pessoa que ande nos tribunais sabe isso mais. O juiz é obrigado, nos termos do atual Código de Processo Civil, a proferir um despacho de agilização processual a dizer quais são as peças que constam do processo físico. E em tribunal é o processo físico que está lá. Não se mostram os documentos às testemunhas nem nada. Isso através do processo digital é o processo físico. Qualquer um de nós for ao tribunal pedir para consultar um processo, vê que lhe dá o processo físico e que tem a capa. E na capa tem a distribuição, e é essa distribuição que nós queremos que fique em processo físico, que fique a constar. Porquê? O que é que acontece na distribuição eletrónica? Eu passo a explicar porque já perdi a conta daquelas que assisti, a que me deixaram assistir. Porque tenho despachos de senhores presidentes das relações que não me deixaram assistir à distribuição. Isto é assim. Efetivamente, o Conselho Superior da Magistratura diz assim, ficamos todos a olhar para o ecrã, todos nós vimos o que se passou na Operação Marquês, quando foi na distribuição do TSIC, do Tribunal Central de Instrução Criminal, que estava ali toda a gente a olhar e saiu o nome. O problema não é olhar para o ecrã, o problema está antes, senhoras e senhores deputados. O problema é saber que nomes são introduzidos no computador para depois sair. Porque se de uma listagem de 200 desembargadores eu só introduzo um, é evidente que posso estar uma manhã inteira a olhar para o ecrã que só me sai aquele e sai aquele que foi escolhido. Portanto, eu quero, nós queremos, nós PSD queremos que todos os nomes vão à distribuição. E se houver um senhor juiz que esteja impedido por um dos impedimentos legais, a saber, porque, por exemplo, teve intervenção a decidir medidas de coação no âmbito de recursos que foram interpostos para decidir medidas de coação e que aí já emitiu um juízo de prognose sobre a causa, então esse juiz está impedido. Mas está lá o nome dele, senhor António Silva, e sai ao senhor António Silva, ao senhor desembargador, ao senhor juiz ou ao senhor conselheiro. Mas essa ata fica lá e fica à pensa e diz-se assim, o senhor conselheiro está impedido porque este processo entrou, porque já decidiu sobre medidas...
Deputada, chama a atenção para o tempo.
Vou já concluir, senhor Presidente, só um minuto. Portanto, esta é falsa, as questões que colocam não são verdadeiras, porque as grandes manipulações colocam-se e acontecem ao nível da distribuição eletrónica, porque se só lá puserem um nome, é esse nome que sai, senhores e senhores deputados. Deixo estas palavras. O Ministério Público pugnou pediu, insistiu e quis ir assistir à distribuição eletrónica. Porquê que foi? Por algum motivo foi. Com certeza porque não é porque o processo, porque o sistema funcione bem. Senhores e senhores deputados, não posso deixar de fazer aqui este apelo. É justiça.
Deputada, para terminar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É justiça, é suprapartidário. Convoca-nos a todos este dever imperativo. Muito obrigado pela tolerância, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Esgotado o tempo e feito o encerramento em simultâneo, terminamos este ponto. Vamos ao ponto terceiro. Projeto de Lei 551 do Bloco de Esquerda cria o regime de compensação a docentes deslocados. Projeto de Lei 569 do PEV cria o apoio de deslocalização a atribuir a professores. Projeto de Lei 624 do PAN estabelece mecanismos de compensação para docentes deslocados. Projeto de Lei 631-14 do PCP procede à criação de medidas de combate à carência de professores, educadores e técnicos da escola pública. Começo por dar a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, em outubro do ano passado, de 2020, um jornal nacional fez manchete com um título preocupante. Há professores a recusar horários para trabalhar em supermercados. O diretor da escola secundária do Bocage, em Setúbal, onde 21 turmas não tinham todos os professores, explicava: já teve uma professora que me respondeu que recusava o horário porque ganha mais no continente e ia continuar a viver em casa da mãe no norte do que a aceitar um horário em Setúbal. Outra notícia dava conta da vida da professora Hilda Cristina, de 40 anos, que já tinha passado pelo Laranjeiro, Odivelas, Amadora, Pias, Amareleja, Faro, Silves e Lolé. Ir a casa, em Mirandela, era uma coisa só para as férias e este ano nem isso. Porque com o confinamento, esta professora teve de ficar a acompanhar uma turma que não tinha acesso às tecnologias e que precisava de ser acompanhada de perto. Os exemplos repetem-se e são sempre parecidos. Professores, na sua maioria do Norte, deslocados para o Sul, sem qualquer apoio, com salários que não chegam para as despesas, sem possibilidade de ir a casa ver a família. Professores a viver em parques de campismo, a partilhar casa, a pagar para trabalhar ou à procura de ficar colocado numa das poucas vagas, numa das poucas autarquias que oferece algum apoio. Eu desafio aqui algum deputado para dizer que não conhece ou nunca conheceu um caso destes. Até este momento, nós continuamos sem dados oficiais sobre a falta de professores nas escolas, mas o Ministério continua a não desmentir os números da FENPROF, que nos dizem que há mais de 10 mil alunos sem aulas, a maioria em Lisboa, Setúbal e no Algarve, e que 70% destes horários foram a concurso nacional e não foram preenchidos ou foram recusados. O Governo recusa assumir que há um problema estrutural e atira as culpas para a pandemia, mas nem assim adota uma medida extraordinária para a falta de professores. Diz-nos que se não há professores é a vida, e é a vida sim, mas é a vida de milhares de professores que andam todos os anos com a casa às costas sem receber nem mais um cêntimo por isso. E isto não é normal. O que era normal era um jovem professor acabado de sair da faculdade, passar poucos anos deslocado e acabar por se fixar numa localidade onde eventualmente viria a constituir família. Mas isso acabou, isso já não existe. A realidade que existe hoje são milhares de professores precários, deslocados, com 10, 15 anos de serviço, famílias divididas, pais separados dos filhos, filhos separados das mães, um problema muito, muito profundo, mas tem que começar a ser resolvido. E é preciso começar a puxar o fio deste novelo. É por isso que o Bloco de Esquerda apresenta aqui uma proposta, uma compensação pecuniária por despesas acrescidas em transportes e habitação, através do reembolso de despesas a professores colocados a 60 km ou mais da sua residência, com limites máximos a serem definidos pelo Governo, em negociação com os sindicatos. O critério para este apoio não inventámos, É o critério, é uma analogia com os restantes trabalhadores.